sì, nunca vi amor. Io souber sempre falar, però sei che mi quer matar. Ma rogarei a mio Signor che mi mostri aquel matador o che mi ampare del meglio.
Quem nunca ouviu os tão tocados hinos da juventude, Pais e Filhos, Eduardo e Mônica e Que País é Este? Estes foram alguns entre os grandes sucessos da Legião Urbana.
Mas é impossível falar da criatura e esquecer do seu criador, Renato Russo. Considerado um dos maiores poetas da história da música brasileira, foi ele quem compôs todas as letras do grupo e marcou as diferentes gerações que acompanharam a sua trajetória.
O programa Ídolos do Rock de hoje vai fazer uma breve retrospectiva da vida de Renato Russo e sua Legião Urbana.
Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana.
Vamos ouvir como tudo começou na voz dos próprios integrantes do Legião, em uma entrevista feita aqui mesmo no programa em 94.
Eu comecei tocando baixo no Aborto Elétrico, depois eu passei pra guitarra, e a muito custo eu comecei a ter coragem pra cantar. E eu ficava na bateria direto, né, porque entrava... Aí começaram a aparecer a maior parte das músicas mais antigas, que era tudo repertório do Aborto. Então tinha Geração Coca-Cola... Que País é Este dessa época, Química era dessa época, Tédio, todas essas músicas assim. Isso foi em 78, 79. Aí o Aborto Elétrico durou, acho que até 82, eu acho. Aí teve várias formações. Eu me lembro por que a gente brigou. O começo da briga foi quando eu fiz Química. Aí eles falaram assim, Renato, essa música é idiota. Mas essa música não é idiota, essa música é legal. E de repente, de qualquer forma, assim, não é pra ser uma coisa séria, é pra ser uma brincadeira em cima do vestibular e tudo. Eu falei assim, poxa, Bonfá, vamos fazer uma banda?
Eu ficava na cola, né, pra montar numa bateria.
Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado, que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que nunca tinha pego uma guitarra na vida.
Eles me chamaram, não sei porquê, eu falei, ah, Dado, você tá aí de bobeira, vamos lá fazer um ensaio lá com a gente, vamos tocar.
Aí a gente falou pra ele assim, olha, Dado, não é muito difícil, não.
Imagina, eu nunca tinha pisado um palco na minha vida.
Ele já sabia lá, dó e ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho.
Não sabia nem o que era uma guitarra, sabia o que era uma guitarra, mas enfim, não sabia manusear lá de acordo.
Aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê, a gente tocou Ainda é Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei, o Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana.
Renato Manfredini Júnior nasceu na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Seu pai, agora aposentado, era neto de imigrantes italianos que cultivavam mate no Paraná e veio para o Rio trabalhar no Banco do Brasil.
Morou dos 7 aos 10 anos em Nova York e voltou para o Rio de Janeiro, onde viveu mais 3 anos. Mas foi em Brasília que começou sua carreira profissional e onde ficou dos 13 aos 23 anos.
Com o inglês que aprendeu nos Estados Unidos, conseguiu seu primeiro emprego como monitor e depois professor da cultura inglesa. Mas Renato sempre foi um apaixonado pela música. Começou a estudar piano desde muito cedo.
Aos 15 anos, montou uma pequena banda com os amigos. Surgiu então o Aborto Elétrico. Foi nesta época que Renato Russo compôs Que País é Este e Química.
Ao fazer uma cirurgia, um erro médico fez com que tivesse que ficar 2 anos em uma cadeira de rodas. Superado o trauma, Renato voltou a estudar.
Ele cursou jornalismo no Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB. Quando conseguiu emprego de programador em uma FM, conheceu os Paralamas do Sucesso e criou uma forte amizade com o vocalista Herbert Viana.
No ano de 1978, formou a Legião Urbana. Fazia o vocal e tocava baixo. Marcelo Bonfá ficou na bateria e Dado Villa-Lobos na guitarra. Só mais tarde entra o baixista Renato Rocha, o Negrete. Pelo que se conta, Renato não conseguia mais tocar baixo, porque tinha cortado os pulsos em sua primeira tentativa de suicídio.
Vamos fazer um breve intervalo, mas fique ligado, pois no próximo bloco vamos saber como a Legião Urbana chegou nas gravadoras e muito mais.
Pois nasci, nunca vi amor, e ouço...
Já falamos um pouco sobre como surgiu a Legião Urbana, mas não foi logo que formaram a banda que conseguiram fazer as gravações.
Só em 1984 que gravaram o primeiro disco, e isso foi possível com a ajuda de Herbert Viana. A gravadora Emai Odeon quis saber de quem era a música Química que ele tinha gravado e foram atrás do verdadeiro compositor. Será? Soldados e Geração Coca-Cola foram as mais divulgadas.
Em 86, gravaram Dois, que marcou definitivamente a vida da banda. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e eternizou a música Eduardo e Mônica.
Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Que País É Este? Foi o terceiro álbum da Legião, que saiu em 87 com sucessos antigos do Aborto Elétrico, como Química e a faixa que deu título ao disco.
Nas favelas, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro.
Já em 88, um show no estádio Mané Garrincha em Brasília termina em confusão com 400 feridos. Renato prometeu que nunca mais se apresentaria em Brasília.
Apesar dos transtornos, é lançado em 89 o quarto álbum da banda, As Quatro Estações. Foi o que teve a maior divulgação, rendendo recorde de 9 hits e mais de 1 milhão de discos vendidos. Foi a última participação de Negrete. As músicas misturavam trechos de Lao Tse Buda, citações bíblicas e Camões, como Monte Castelo.
Em 1990, declara ser preferencialmente homossexual.
Acho que gosto de São Paulo e gosto de São João. Gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas.
Legião Urbana 5 saiu no começo de 91 e foi o que menos vendeu. As músicas eram melancólicas e não rendeu mais do que 500 mil cópias.
De tarde quero descansar.
No ano seguinte, saiu o álbum Músicas de Acampamento, com destaque para Faroeste Caboclo. Esta música de 9 minutos contrariava os padrões radiofônicos, mas as rádios foram obrigadas a tocar por exigência dos fãs.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando eles perderam.
O álbum não satisfez a banda, pois tinham gravado poucos discos para fazer uma coletânea. Ao todo foram 270 mil cópias vendidas.
Nesta época, Renato foi internado numa clínica de apoio a drogados e alcoólatras.
O primeiro solo foi The Stonewall Celebration Concert, feito em 1994, com regravações de músicas em inglês. 50% da renda foi destinada à campanha de Betinho, Cidadania contra a Fome.
O título do CD lembra um reduto de gays de Greenwich Village. É, na verdade, uma homenagem aos homossexuais de Nova York, que em 69 enfrentaram por 3 dias os policiais que queriam invadir o local.
Descobrimento do Brasil foi o sexto álbum, lançado em 94 e que tinha uma mistura de ritmos. Segundo Renato Russo, todas as músicas falam de despedida e de relacionamentos que acabaram.
Seu último CD solo foi Equilíbrio Distante, gravado em 95. Todas as músicas são italianas e foram gravadas no idioma original. Renato fez questão de aprender a pronúncia do italiano em respeito aos fãs.
Me desperte levandare.
Entre as várias músicas românticas do CD, a que mais fez sucesso foi La Solitudine.
Renato Russo morre na madrugada do dia 11 de outubro de 96, 3 semanas depois de ser lançado o CD A Tempestade ou O Livro dos Dias, que revelou o momento difícil da vida de Renato. Ele já manifestava sintomas da AIDS.
A música Via Láctea soa como uma despedida do poeta.
Renato foi vítima da AIDS e a causa de sua morte foram algumas complicações respiratórias e renais.
Isto significou o fim da Legião. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá não tinham condições de continuar.
No dia 18 de julho deste ano, saiu o álbum Uma Outra Estação, que era para ser duplo com A Tempestade. As músicas não chegaram a ficar conhecidas.
Eu quis você,
No próximo bloco, vamos conversar com um fã da banda e saber um pouco mais sobre a influência do Legião Urbana na vida das pessoas.
Não mude para uma outra estação.
Mesmo com o fim da banda, as músicas de Renato Russo continuam a atrair fãs de várias gerações. Conversamos com um fã que ainda era menino quando a banda surgiu.
Carlos Augusto Salgado é um daqueles fanáticos pela Legião. Sabe tudo da banda, coleciona revistas, fotos, livros, pôsteres, enfim, tudo o que sair sobre os ídolos.
O que chamou sua atenção para a Legião Urbana?
O que me chamou a atenção foi... Lá quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu já tinha escutado, né? Umas músicas, Tem Perdido, aquelas... Minhas músicas assim, que começaram a fazer sucesso, né? Faroeste, essas músicas assim... Aí eu me lembro que me toquei mais foi com a voz dele, né? Com a voz, a música, com todo o conjunto. Isso aí me tocou bastante, mas só que bem depois, lá para uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a me ligar mais.
Você chegou a ir a algum show?
Mas eu fui pro Rio de Janeiro em 94 e nessa época tinha uma temporada de show deles lá no Metropolitan. Inclusive, quando nós estávamos indo embora, nós estávamos lá para ver e tal, você estava na rua, dava para escutar o som, o som altíssimo, muito legal mesmo.
Qual a melhor música do grupo para você?
Gosto de muitas, são várias, faz aquela Monte Castelo. A Monte Castelo é uma das melhores músicas dele.
E o disco mais completo?
O mais completo eu achei o Quatro Estações e o mais aqui, esse mais novo, o Disco Meio do Brasil, para mim foi o melhor disco deles.
Você acha que a Legião vai ser esquecida?
Para mim não vai se esquecer, com, né? Não vai se ir embora com o tempo. Então é uma coisa que para mim vai ficar para sempre. Tudo que eu escutei até agora, assim, tudo que aconteceu comigo... Coisas assim, coisas boas, coisas ruins, acho que muito por causa do que eles passavam pra mim, né? Então...
Com seus versos e canções de amor, Renato Russo vendeu seus discos de maneira particular.
A Legião não participou de shows patrocinados por grandes empresas e dificilmente aparecia em programas de auditório.
Renato Russo conquistou o público jovem porque sabia falar tudo da maneira como os jovens gostariam de dizer.
Ele foi compositor, na verdade um poeta, como os ultra-românticos que morreram cedo, mas ficaram para a história como poetas do mal do século.
Acho que você não percebeu, meu sorriso era sincero.
Por enquanto, vamos ficar com a opinião do público sobre o ídolo da geração Coca-Cola.
Renato Russo.
O cara... foi um dos maiores compositores da música brasileira. Isso não se pode negar. E além dos maiores letristas e poetas da música brasileira. Foi uma pena a morte dele, realmente.
Bom, eu acho que as letras dele são bem importantes, polêmicas. Eu acho que ele é um dos melhores poetas do Brasil. Eu gosto do Renato Russo porque eu acho que as letras das músicas que ele fez são bem inteligentes.
Ele era uma pessoa como todas as outras. Não tinha nem a mais nem a menos. Cantava muito bem, por sinal. E eu achei muito legal da parte dele foi que ele adotou um filho e esse menino vai ficar com toda a herança dele. Ele assumia que ele era homossexual e tudo.
Na próxima semana voltaremos com mais um programa
Ídolos do Rock.
Este foi um programa realizado para a conclusão do semestre da disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Produção de Janaína dos Santos Berti.
Apresentação de Eduardo Cormives e Janaína dos Santos Berti.
Técnica de Rato.
Coordenação da professora Maria José Baldessar.
Urbana Lédio Omnia Vincit. Yeah.